extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Com Dácia e FNAC.
E hoje falamos de Sérgio Vieira.
Mas quem é?
Não sabem quem é, não é? Vocês sabem, só que agora não estão a ver. Não estão a associar a cara ao nome. Entretanto, Inês, mais notícias para ti.
Então.
O teu posto de trabalho está em risco.
Ah, então, mas que mal te fiz eu? Para me tratares assim como um farrapo?
Não, não é o que tu fizeste, é mais o que a inteligência artificial já faz. Tu és a nossa tradutora aqui, não é? Mas a tua função pode tornar-se obsoleta, porque com a inteligência artificial basta um telefone e o Live Translate para traduzir tudo em tempo real, qualquer língua, percebes?
Ok, então, mas diz lá, e esse tradutor tem a minha simpatia? Tem o meu sorriso, tem o meu savoir-faire. Não tem.
Certo, não é a mesma coisa, tens razão. É como tirar dúvidas com o expert da FNAC ou com o ChatGPT. Seria confundir a estrada da beira com a beira da estrada.
Estive a mal. Tecnologia, na verdade, tem muitas respostas, mas não é resposta para tudo. Na hora de fazer uma compra, aconselhe-se com o expert FNAC para tomar a melhor decisão.
E hoje proponho aqui uma coisa diferente, que é que recuemos um mês, mais precisamente até ao dia 4 de abril, e vamos abrir uma exceção, fazer uma coisa que habitualmente não fazemos, que é ouvir o nosso próprio programa. Ao chegar a Portugal, Betty conseguiu descansar uns dias na CUF, o que para outros seria uma chatice, não é? Estar internado, para ela deve ter sido um alívio, ou será que não?
Ela foi internada aqui no hospital da CUF, CUF Tejo. Eu vi, ela estava em pânico, a maior parte das pessoas ninguém falava inglês.
Claro.
Portanto, é inconcebível.
A Betty só me diz, tira-me desta tortura. Estou numa câmara de tortura. Eu disse, como assim? Ela disse só, ninguém fala inglês. Uma palavra de inglês.
Depois a Betty foi para casa e começou a correr tudo muito bem.
Então, porque quem tem CUF tem medo.
Resolvi recordar também este momento lindo da Ana Galvão para ver como é que fica do ponto de vista do ouvinte. Quão terrível é ouvir os teus trocadilhos.
Estás a perceber agora, não é?
Mas, plot twist, então, que é como quem diz em português, surpresa do caraças, afinal, o pessoal da CUF percebe inglês perfeitamente, querem ver?
O Jornal Expresso diz que vários profissionais de saúde ouviram o relato de Betty Grafstein a garantir que foi empurrada pelo marido. A mulher de José Castelo Branco relatou mesmo um comportamento abusivo, físico e psicológico recorrente.
Desde então, os acontecimentos têm-se desenrolado muito rapidamente e José Castelo Branco acabou por ser detido ontem. Mas não se preocupem que está tudo bem.
Com a Betty?
Com a Betty não sei, mas com José Castelo Branco sim, que eu vi ontem na SIC Notícias.
Há pouco aconteceu um momento insólito, depois de estarmos a falar com o advogado José Castelo Branco. Estávamos junto a uma destas janelas quando José Castelo Branco nos, de alguma forma nos chama ou fala connosco e nós aproximamos-nos dele e ele diz que está lindamente aqui nas instalações da Guarda Nacional Republicana em Alcabidez. Vamos ouvir.
Está bem? Está bem?
Está lindamente.
Excelente pergunta da jornalista.
Sim.
Está bem.
Aquela janela assim com os microfones.
Está bem. E também excelente resposta de José Castelo Branco. Deve ser a primeira vez que alguém usa lindamente nos calabouços da GNR. Castelo Branco deverá ser ouvido hoje por um juiz e eu estou muito curiosa para saber como é que vai correr. Não me interessa tanto o conteúdo, é mais a forma. Eu quero saber se ele vai falar com o magistrado como falou com os jornalistas à porta do hospital. Ou seja, se vai chamar-lhe meritíssimo ou darling.
José Castelo Branco, diga-me só, já fui ouvido pela GNR? A Betty esteve.
My darlings,
mas a Betty esteve neste momento a ser ouvida.
Ai, foi.
Pela GNR.
Ai, vocês já vêm mais do que eu. Beijinhos.
Mas é verdade ou não que bateu na sua mulher?
Ai, que disparate, não diga disparate.
Mas é isso que terá dito aos funcionários.
Vai, darling. Princípio, trata-o por darling meritíssimo.
Eu prevejo muito trabalhinho para este juiz. Não vai ser nada fácil, coragem. Mas vamos aqui a uma rápida cronologia dos acontecimentos, porque aconteceu muita coisa. Primeiro, Betty Grafstein queixa-se aos médicos da CUF em inglês e eles entendem. Segundo, estes apresentam queixa ao Ministério Público. Terceiro, José Castelo Branco liga para o programa Casa Feliz, que pensa ter ali um grande exclusivo, desconhecendo que ele ainda ia ligar para o Hernani Carvalho, para a Tânia Laranja e mais houvesse.
Exclusivo agora aqui. Ao telefone temos José Castelo Branco. Bom dia, José.
Bom dia, Diana.
José, bom dia. Como é que reage a esta notícia, a tudo isto que tem saído na imprensa?
Oh, minha querida, eu estou completamente perplexo. Um dia somos bestiais e no outro dia querem fazer de nós bestas, não. A mim, de mim ninguém vai fazer besta.
Alguém tem ideia de quando é que foi esse dia
não,
em que achámos José Castelo Branco bestial?
Também
é que eu não tenho
recordo,
nenhuma recordação. Portanto, deve ter sido antes de 1986.
A única coisa que eu sei é que está alguém por trás e que é um inimigo de décadas. De décadas. Mas não. e que nem dão importância.
Um inimigo de décadas.
Um inimigo de décadas. Em princípio, um clínico da CUF que apanhou a Betty ali a jeito e pensou: espera lá, Castelo Branco, que eu já te lixo, é agora, a vingança, vais ver como elas te mordem. Olha, temos aqui uma chamada em espera, é a Tânia Laranjo.
Presumo que sabe porque é que lhe estou a ligar. É por causa das acusações de violência doméstica da Betty.
Oh, querida, isso não tem cabimento nenhum, isso é completamente descabido. Ouça, é tão ridículo que eu nem tenho palavras para descrever.
Pronto, mas não é motivo para rir. O que nós temos é assim, temos um hospital que de facto face às lesões que a Betty apresenta, é uma queixa hospitalar.
Mas espera lá, mas o hospital, mas que história é essa? Deve saber muito mais do que eu, com certeza.
Não, aliás, deve ter lido o Expresso ontem.
Essa parte não me espanta muito, que Castelo Branco não seja leitor do Expresso.
Não assina.
Mas a notícia saiu rapidamente em todo o lado, até na Caras, portanto ele sabia de certeza.
As pessoas querem fazer os cambalajos que façam, só a verdade vem ser para cima, é como o azeite.
E hoje já falou com a Betty e já lhe perguntou se ela de facto denunciou.
Que venham buscar. Não, de todos, a Betty jamais faria algo tão estupido, algo tão idiota, tão...
Calma, já se está a enervar, pois não é? Castelo Branco diz que Betty não é estúpida nem idiota em tom de quem chama alguém estúpido e idiota, não é? Eu diria que das duas uma. Ou ele consegue acalmar-se rapidamente, ou é melhor fingir que tem uma coisa ao lume e desligar.
Que diz que ela denunciou que era vítima de maus-tratos e que as lesões que ela apresenta são compatíveis com essa versão.
Não, desculpe, eu tenho que atender uma chamada que agora estou-me a ligar dos Estados Unidos. Eu peço desculpa.
Agora estão-me a ligar dos Estados Unidos, é o novo tenho de abandonar que tenho uma consulta às 5.
Versão chique.
Eu vou passar a usar. Isto de repente parece uma novela para a qual conseguiram contratar o nosso elenco favorito. Ele é Tânia Laranjo, ele é Sandra Felgueiras.
O empresário que explora o palacete da Socialite em Sintra já há 3 anos, garante que ficou a saber pelo filho de Betty que José Castelo Branco a agride violentamente desde pelo menos 2003. A joalheira terá dito ao filho que se apresentasse queixa à polícia, o deserdaria.
Vai daí, o filho ficou caladinho porque pensou, perder a herança é que não. Se agride a minha mãe, vamos deixar que continue a agredir, que é da maneira que também bate a bota mais depressa e a herança chega mais rápido.
Mas espera aí, quem é este empresário de quem a Sandra Felgueiras está a falar?
Ah, é Pedro Pico, é um senhor que se notabilizou por ter participado num reality show aqui há uns anos e por ter levado aí há uns 15 dias uma estalada de José Castelo Branco à porta da tal casa de Betty Grafstein. É preciso recuar ao tempo de Dom Afonso Henriques e do famoso estalo à senhora sua mãe para haver registro de chapadona entre gente que mora em palacetes. Bem, na verdade, a estalada de Dom Afonso Henriques, ao que tudo indica, é um mito, enquanto que a de José Castelo Branco, a Pedro Pico, é real e pode ser vista num vídeo que anda a circular muito por aí.
Fácil.
Há uns dias ficou conhecido como alguém que trouxe a público uma novidade que deixou muita gente petrificada, o de ter conhecimento de agressões de José Castelo Branco a Betty Grafstein. Porquê que só agora falou nelas?
Só falei nelas agora porque eu tive 2 anos e meio em silêncio com as revistas a difamarem o meu nome, a dizer que eu não tenho contrato, acabei de lhe enviar o contrato agora para si, e há cerca de 15 dias o Zé apareceu aqui e deu-me um estaladão, portanto, eu cheguei a um limite, eu acho que as pessoas têm um limite.
As pessoas têm um limite, o limite de Pedro Pico é quando lhe dão um estaladão, enquanto era só bater na idosa ele ainda aguentou, mas quando sobrou para ele, ai não, teve de denunciar. E por falar em gente que demorou algum tempo, que é como quem diz décadas, a dizer alguma coisa. Abel Dias, amigo de Lady Betty.
Abel Dias denuncia agora o pesadelo que a amiga está a viver nas mãos do marido.
Ele nunca foi simpático com ela. Talvez depois do casamento também seria melhor, por isso casaram ao fim de algum tempo, de andarem juntos.
Calma, mas isso também não é crime. Se não ser simpático com o cônjuge fosse ilegal, eu já estava a cumprir pena de prisão perpétua. José Castelo Branco tem sido acusado de coisas muito feias e graves, mas talvez a pior delas seja a que vamos ouvir agora. José Castelo Branco não era um cavalheiro.
Mas o que é certo é que o Zé não é. Eu disse-lhe a ele se a Betty seria um gentleman. Ele disse, mas isso é uma coisa que ele nunca foi. E aquilo que eu tenho, eu estou aqui, porque a Betty, pegando na minha mão, disse-me, help me, Abel. I need your help. Eu preciso da tua ajuda.
I need your help, Abel. Vai daí, o que é que fez o Abel?
O que toda a gente faria, que foi à esquadra de polícia mais próxima, obviamente, fazer queixa.
Quase, quase.
Então.
Ia para lá, mas depois desviou-se e dirigiu-se à CMTV, mais precisamente ao programa Manhã CM, e em boa hora o fez, porque Rui Oliveira fez a pergunta que realmente importa.
O Zé Castelo Branco sempre disse que era bicha. Portanto, chamava toda a gente de
então
bicha.
Então nunca teve relacionamento sexual, ou seja, com a Betty? Meu caro,
quero eu dizer, pelo que eu sei que não esteve no quarto, eu sei que não esteve no quarto, não sabia de colchão, mas deve ter conhecimento, porque no fundo andavam no mesmo meio e na realidade era normal.
Acho que
algumas conversas de jantar.
Somos amigos há 4 anos. Achas que a Beto me ia dizer, ele foi tal para cima de mim? E
bem, podia ter essa.
Não podia. Aquela senhora não podia.
Andavam no mesmo meio, pois. Toda a gente sabe que quando as pessoas são do mesmo meio, conversam ao jantar sobre as suas relações íntimas. Por exemplo, quando se juntam várias pessoas da mesma profissão, tipo reunião da Ordem dos Engenheiros. Primeiras questões, têm ido para a cama com as vossas esposas? Com que regularidade? Não satisfeito com a entrevista de manhã ao marido de Manuel Luís Gosta, Abel Dias resolveu dar uma outra à tarde ao marido de Rui Oliveira.
Mas é que esta obra, enquanto figura excêntrica, enquanto personagem, ou se ama ou se detesta. A mim é-me indiferente.
Gosta categórico. Pronto. Ou se ama ou se detesta. Ah, não, espera. Afinal, há uma terceira hipótese. Ou se ama ou se detesta ou se é completamente indiferente. Abel Dias voltou a ser contundente nas suas acusações.
Mas ele voltou a falar deste registro violento do José Castelo Branco?
Não, nem por isso. Falou mais do registro civil.
Começa que ele não é Castelo Branco, ele é Vieira.
Ele é Sérgio Vieira, exatamente.
Sérgio Vieira.
Ele não tem Castelo Branco?
Não. É chique. Portanto, e depois ele obriga as pessoas, a tia Nini, que era a mãe dele, chamava-se Castelo Branco também.
Mas olha lá, mas então, porquê que vocês, se ele sempre mentiu, porquê que vocês não o foram desmascarando?
É isso.
E tínhamos de ficar 24 horas com ele, a fazer um programa Gosta. As mentiras do Castelo Branco.
Mas é isso.
As mentiras do Aldrabão, ia ele dizer. As mentiras do Castelo Branco. Mas por acaso era um título melhor. Hoje, depois do Jornal das 8, não perca. As mentiras do Aldrabão. Só não se percebe porque é que durante anos, para desmascarar Castelo Branco, eram precisos programas de 24 horas e agora bastaram umas entrevistas de 20 minutos e está feito, não é? Mas também tenho que dizer aqui, em defesa do Abel, que ele antigamente não conseguiu denunciar os maus-tratos porque não tinha acesso a uma plataforma onde pudesse fazê-lo.
Ele estava na Nova Gente. E estava na casa depois. E portanto, era
sim, sempre... tu eras o jornalista do social dessa revista. Tu eras o único.
Eu tive que fazer 17 anos da Nova Gente a inventar histórias.
A inventar histórias. Afinal, muito mais era o que os unia do que aquilo que os separava. Abel Dias também inventava histórias, só que em vez de serem sobre ele, eram sobre os outros. Mas pronto, o que importa é que agora vai falar e defender Betty e mais vale tarde do que nunca.
Tu alguma vez notaste algum tipo de abuso por parte do José Castelo Branco?
Temos de imaginar, me conheces, se ele tivesse feito algum abuso, de dar uma tabefa, uma coisa...
Terias denunciado?
Eu teria denunciado, não, teria-lhe dado uma porrada.
Uma porrada. A melhor solução para combater a violência doméstica, como toda a gente sabe, uma porrada. Mas, portanto, isto torna esta demora da Abel Dias menos grave, não é? Ele, afinal, não tinha a certeza que Betty sofresse maus-tratos. Pronto, tirando aquela vez em que apareceu de pirata.
Interessante, até numa festa que tiveram no Algarve, em que ela aparece com uma pala no olho.
Que eu achei que era uma coisa a Zé Carlos, não é? Porque nessa altura ela estava vestida pelo Zé Carlos. Carlos.
Só que não era, era a Zé Carlos, só que era uma pala no olho. Ficou com o olho negro.
Ah!
Estava com uma pala no olho, mas toda a gente achou que era moda. Zé Carlos. E quando apareceu com um braço ao peito, pensaram, olha que bem, vestida de Augustos.
Quando é que ela te pede ajuda? Quando é que ela diz, e segundo palavras tuas, salva-me? Foi nessa primeira ida?
Sim, logo nessa coisa, ela pega nas mãos e diz, porque todo o meu texto com ela era, Betty, não pode ser. Tens de fazer alguma coisa. Mas tens de ser tu a dizer. You have to do that. Tem que dizer. Don't be afraid. Porque o grande problema é ter medo. Be afraid.
You have to do that, Betty. Don't be afraid. Eu já percebi tudo. Isto foi um mal-entendido desde o início. Quem não sabia falar inglês não era o pessoal da CUF. Era o pessoal que ia visitá-la à CUF.
Betty tem que fazer alguma coisa. Não é possível. Continuar a viver assim. E ela dizia-me sempre: Yes, I know it. Sim, eu sei.
Das duas uma, ou Betty foi lacónica, ou Abel Dias só percebeu a parte do Yes, I know it e não sabe traduzir o resto. Agora digo-vos, houve gente muito, muito, muito chateada com esta detenção de José Castelo Branco.
Eu sei quem. Com certeza os guardas lá que estão a adorá-lo agora, imaginem.
Não, talvez também, mas não. Gente da televisão.
Da televisão.
Indignada com isto.
Com
amanhã,
a detenção do Castelo Branco.
Amanhã conto-vos.
Ah! Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
O extremamente desagradável com o FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia e também com Dacia Buildtrue.